Vamos escutar o jovem guitarrista Luís Coentrão. Regressamos também daqui a pouco às correntes descritas 2009. Aliás, daqui a minutos começa o último debate desta tarde. Um debate que tem como mote o Olhar Escreve, ou melhor, a Caneta V, com Almeida Faria, Alice Vieira, Álvaro Uribe, Luís Fernando Veríssimo, Mário Cláudio, Paulina Xizian, e a moderação será de Helena Vasconcelos. Um debate prestes a começar aqui no Auditório Municipal desta cidade. Por agora, proponho que voltemos à música. Vamos entrar na segunda hora de Baile de Máscaras. Faltam poucos minutos para as 6, na companhia da música de Bach. Vamos ficar com o concerto BWV 1043.
Thank you.
De Bach, escutamos o concerto BWV 1043, a interpretação foi de Gideon Kremers e ainda da Academia de St. Martin in the Fields, Antena 2, em direto da Escola de Música da Associação Pro Música da Póvoa de Varzim. Estamos a acompanhar a 10ª edição das Correntes Descritas, uma edição muito especial, edição especial de aniversário, vale a pena comemorar e recordar o que foi acontecendo por aqui nos últimos 10 anos e mais uma vez esta Escola de Música recebe a Antena 2 de braços abertos. Aqui connosco neste estúdio improvisado já temos o professor João Marques, responsável por esta Escola de Música, e ainda um dos alunos desta escola, daqui a pouco já o vamos escutar, aluno do professor Carlos Cunha. Professor João Marques, esta escola, a Escola de Música da Póvoa de Varzim, desta associação, já existe há quanto tempo, mais ou menos?
Esta escola foi fundada, antes de mais, boa tarde, foi fundada em 1988.
E desde aí tem vindo a crescer?
Tem vindo a crescer, desde há uns 6, 7 anos para cá, não temos, estamos no limite, há um horário em todos os dias da semana em que não podemos receber mais alunos, portanto estamos mesmo no limite.
Que instrumentos é que estão aqui a ser ensinados nesta escola?
As cordas, teclados, sopros, praticamente temos também uma classe de percussão, portanto acho que estamos bem, a servir bem.
Que idades têm os alunos desta escola?
Entre os 5 anos e os 60 e tal.
E daqui já têm saído instrumentistas já com algum nome no meio.
É verdade. Recordo-me da nossa aluna Raquel Camarinha, que neste momento, enfim, é uma cantora muito já conhecida do nosso público em geral. Enfim, há diversos nossos alunos que já concluíram o ensino superior, fazem parte inclusive da nossa orquestra sinfónica e do nosso quarteto de cordas residente do festival. Portanto, acho que temos cumprido e sobretudo temos conseguido que o público, a nossa população, se fique enriquecida com a frequência dos alunos que têm passado por cá, porque isso é muito importante, não é só formar profissionais, é também a formação do público.
Professor João Marques, aproxima-se mais uma edição do Festival de Música da Póvoa de Varzim. Vai acontecer em julho?
Julho, de 10 a 31 de julho.
Algumas sugestões que possa deixar aqui já no ar, aqui na Antena 2?
Temos um programa que me satisfaz bastante, em função do orçamento que temos disponível e dos espaços. De facto há nomes muito grandes na música do nosso tempo, a nível internacional.
Vai ser um festival, certamente, que vai ficar na memória de muita gente. Toda a informação já está disponível, por exemplo, na internet? Ou ainda vai
ainda
estar?
Ainda não.
Disponível?
Estamos a trabalhar, mas o programa está assente já.
E aqui na Antena 2 vamos dar conta, certamente, destes concertos que vão ser incluídos em mais uma edição deste Festival de Música. Connosco temos aqui também um jovem aluno desta escola. Professor João Marques, apresente-nos o Luís Coentrão, guitarrista, estudante do primeiro grau.
Estudante do primeiro grau, está a trabalhar com o nosso professor Carlos Cunha desde há uns 4 anos, seguramente, 3 anos. É um jovem aluno que nos deixa muito esperançados, inclusive já ganhou o primeiro prémio da faixa etária dele no concurso de guitarra do Fundão. Tem participado em muitas atividades, não só aqui na escola, mas no exterior também.
Vamos então ouvir Luís Coentrão. Coentrão, escutámos o Allegro Opus 30, número 13, de Mauro Giuliani, e ainda Minueto Opus 21, número 12, de Matteo Carcassi. Boa tarde, Luís Coentrão. Porquê a guitarra e não outro instrumento, como o violino ou o piano?
Porque eu sempre adorei a guitarra e é o meu instrumento preferido desde pequenino.
Muito bem, Luís Coentrão, aluno, um dos alunos da Escola de Música da Associação Pro Música da Póvoa de Varzim, escola que mais uma vez recebe a Antena 2 e também a edição 2009 das Correntes de Escritas. O lançamento de novos livros é um dos eventos importantes destas correntes, mas também os debates, as conferências, que começaram ontem pelas 5 da tarde. Os desafios da escrita reuniram na mesma mesa Ana Luísa Amaral, Juan José Milás, Corsino Fontes, Ledo Ivo e Eduardo Lourenço.
Nós estamos aqui para celebrar os 10 anos de uma coisa memorável, que são esses 10 anos deste encontro consagrado à escrita, aos encontros de escritores, e que é uma coisa culturalmente muito importante e para mim um grande prazer de estar aqui realmente ao fim destes 10 anos. Não é? Isto chama-se correntes de escrita. Não é? Mas as correntes de escrita, não é? Escrita é vivida, não são correntes de escrita, são torrentes de escrita. Não é? O maior desafio que tem cada novo jovem que vem neste mundo, não é? Que aprende a ler e escrever, não é? Portanto, potencialmente é um escritor potencial e muitos deles se lançam nessa aventura de escrita, não é? Não sabem que espécie de desafio, não é? Impossível de ganhar é esse, não é? De entrar, de não ser, querer continuar essa cadeia, não é? Que vem do Homero, realmente até hoje, não é? E acrescentar mais alguma coisa, não é? Essa torrente quase infinita, não é? De coisas já escritas, não é? Quando eu era estudante, realmente em Coimbra, e ia à biblioteca, não é? Saía sempre da biblioteca com uma dor de cabeça, não é? Uma coisa, não é? Olhava para aqueles livros todos, assim, mas o que é que eu ando aqui a fazer nesta coisa toda? Eu nunca posso ler estes livros todos, não é? Nunca saberei o que está aqui, né, nesta coisa, que eu vou acrescentar. Bom, e quando mais tarde me deu a tentação de acrescentar duas linhas, não é? Aos milhões de linhas, não é? Que a humanidade inteira já escreveu, assim, considero isso uma coisa de uma vanidade, de uma loucura intrínseca tão profunda, não é? Que disse, bom, eu sou um doido, não é? Que se pode realmente crer tão bem ele, não é? Ter acrescentar uma centelha, não é? É isso que se chama universo da coisa escrita, não é? E quando citou a passagem, que evidentemente percebi que era do livro do Desassossego, eu disse, bom, eu nem precisava de ler esse senhor chamado Pessoa e o seu livro do Desassossego, não é? Para ter conhecido antes mesmo destas experiências desesperantes que o ilustraram, não é? E que são paradoxais, não é? Porque se alguém, se em algum túnel, mas quase supra-túnel de Danais eu caí, foi nesse dos textos, não é? Desse senhor chamado Fernando Pessoa, não é? Mesmo antes do livro do Desassossego. Agora, o problema é que quando uma pessoa, sem ser propriamente criador e ficcionista, como é Fernando Pessoa, se lança realmente na escrita diz, e contempla todas essas considerações do Pessoa acerca desta atividade supremamente desafiante, não é? Que é de escrever, não é? De inventar, de criar um mundo à parte, um mundo autónomo, não é? Que os outros possam realmente frequentar, não é? E eu dizia, Fernando Pessoa mostrou a inanidade de toda a criatividade possível, mesmo a mais alta, não é? E eu dizia assim, bom, mas este cavalheiro está aqui realmente a convencer-nos, não é? numa espécie de paráfrase do Eclesiastes, que nada vale a pena, não é? E menos do que nada, não é? Esta tentativa, não é? De querer acrescentar qualquer coisa ao mundo já criado, não é? Do que realmente é escrita, e ao mesmo tempo ele está a dizer isso, não é? E está a deixar um texto, não é? Está a deixar qualquer coisa, não é? Que desespera, não é? Aqueles que, por sua vez, não é? Querem imitar o próprio Pessoa, não é? Portanto, a escrita, o contacto, a tentação que cada geração tem de se lançar realmente na escrita, não é? E que é uma tentação natural, não é? De vir juntar o seu nome, não é? A toda essa corrente, não é? De gente, não é? Que inventou, que criou realmente a literatura, que acrescentou o mundo, realmente ao mundo que nós apenas vemos ou realmente o sentimos, não é? Que criou um mundo à parte, que criou mesmo o único mundo que nos provoca, não é? Emoções que a vida, como diria a própria Pessoa, realmente não fornece, não é? Essa paixão realmente pela literatura, não é? Que é ao mesmo tempo inevitável, fatal e ao mesmo tempo tão desesperante. Não é?
A intervenção do pensador Eduardo Lourenço na 10ª edição das Correntes de Escritas, um evento que decorre até ao próximo sábado. Começou ontem, por volta das 11 da manhã, e vai terminar no sábado, por volta das 7 da tarde. Por agora, fala-se do tema O Olhar Escreve, ou melhor, A Caneta Vê, uma mesa que reúne Almeida Faria, Alice Vieira, Álvaro Uribe, Luís Fernando Veríssimo, Mário Cláudio, Paulina Xiziane e ainda a moderadora Helena Vasconcelos. Mais logo serão lançados novos livros na Casa da Juventude da Póvoa de Varzim. Daqui a pouco já vamos descobrir uma dessas novidades literárias que vai protagonizar este lançamento de livros mais logo à noite. Agora regressamos à música, vamos ficar com Opaque de Mazepa, de Tchaikovsky.
Thank you.
Um excerto de Mazepa, de Tchaikovsky. A interpretação foi da Orquestra Minnesota, que foi dirigida por Aiji Oe. Mais logo, pelas 10 da noite, novos livros serão lançados. A Arte de Matar Dragões, de Ignacio del Valle. Ainda A Escriba, de António Garrido. Ainda também Cinemateca, de Eucana Ferraz. Guia da Barcelona, de Carlos Ruiz Safone, de Sergi Doria. O Mundo Desde o Fim, de António Cícero, e de Juan José Milás, O Mundo. E também Chiquita, de António Orlando Rodrigues, que está pela primeira vez neste encontro Correntes de Escritas. A Antena 2 conversou com este autor. Correntes de Escritas, quando ouviu falar neste encontro, estava à espera disto que veio encontrar?
Não, para mim ha sido uma surpresa a possibilidade de que os escritores descubram laços que os unem mais allá de la lengua ou de lenguas hermanas, como é o caso do espanhol, do castellano e o português, ¿no? Me encanta el diálogo con el público y el diálogo entre los escritores. No, me encanta el ambiente descomplicado y me parece admirable que una municipalidad invierta en un encuentro literario que entienda la importancia de la cultura para el pueblo y para el desarrollo de la ciudad. Eso me parece muy meritorio.
António Orlando Rodrigues está agora nesta edição das Correntes Descritas por um motivo muito especial. Chama-se Chiquita, um livro que já foi distinguido com o prémio Alfaguara de Romance em 2008 e que tem como subtítulo As Mulheres Não Se Medem aos Palmos. Esta protagonista é uma mulher sem dúvida especial e que existiu mesmo. António Rodrigues, apresento-nos Chiquita.
Chiquita é um personagem que existiu realmente. Uma mulher que solamente media 65 centímetros, es decir, nos daria por la rodilla, que vivió en el siglo XIX y principios del siglo XX, y que tuvo muy claro que el tamaño de los seres humanos no se mide de la cabeza a los pies, sino de la cabeza al cielo. Quiere decir que ella logró todo lo que se propuso, y se propuso muchas cosas, y vivió la vida de una manera muy libre, muy auténtica, y a través de este personaje que descubrí casi milagrosamente, porque ya había caído en el olvido, pude un poco acercarme a una época que me atrae mucho, que es ese cambio de finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Es decir, todo lo que sucede en el mundo son cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, muy interesantes. Entonces, la historia de Chiquita, sus aventuras, su vida apasionante, sirvió también para que yo recorriera esa época y invitar al lector a acompañarme en ese recorrido.
António, ¿cuándo es que su camino y el camino de Chiquita se cruzaron?
Se lo agradezco a las nuevas tecnologías, al internet. Una amiga muy querida me envió, ella sabe que yo adoro los personajes pintorescos, fuera de lo común, que se salen de lo normal, de lo usual, y me envió una fotografía en un email. Le decía, ¿sabías que había existido una liliputiense, una artista liliputiana de Cuba, que había sido una celebridad, una mujer muy exitosa en el siglo XIX en Nueva York? Y yo no lo sabía, y bueno, descubrí el personaje, me enamoré de él. Investigué mucho en los periódicos de Nueva York del siglo XIX y un poco logré reconstruir los acontecimientos principales de su vida que sirven de base a la novela. No se trata de una novela histórica, se trata de una novela que usa la fantasía, el absurdo y el humor para acercarse a un personaje real y a una época.
¿Tive curiosidad para pasar por algunos de los lugares por donde Chiquita pasó?
Bueno, la ciudad de Matanzas la conocía, la historia comienza ahí, se desarrolla en gran medida ahí, pero...
¿Matanzas en Cuba?
Matanzas, una pequeña ciudad colonial de Cuba, donde nació chiquita y vivió hasta sus 26 años. Luego ella fue a Estados Unidos, hizo su carrera en Nueva York. Entonces sí, seguí los pasos de chiquita, fui varias veces a Nueva York, visité los sitios donde ella se había movido. Algunos edificios ya no quedan, pero fue importante para mí respirar el aire en esos lugares.
¿En determinados locales sintió o casi que sintió la presencia de Chiquita?
Quizás estuve en el sitio, en el lugar donde se levantó el hotel donde ella se hospedó, y también en el sitio donde estuvo el gran teatro donde ella se presentó, hizo su debut en Nueva York. Esos lugares ya no existen, pero yo me paré en el sitio donde estaba, miré hacia adelante y pensé, cuando ella salió de este teatro o cuando ella se asomó a su ventana en el hotel, vio esto. Y eso estableció una conexión particular con el personaje.
¿Podrá ser una personaje inspiradora, teniendo en cuenta los tiempos difíciles que comenzamos ahora a vivir?
Bueno, yo nunca escribo los libros pensando en que puedan servir para inspirar. Me encantaría que los lectores se identifiquen con Chiquita. Yo creo que todos los que somos diferentes tenemos que luchar para abrirnos espacios y para hacernos respetar. Creo que más que inspirarnos, nos sentiremos identificados con ella y reafirmados en esa lucha de día a día porque se respete a las personas diferentes. Y creo que ese es algo que nos compromete a todos, porque todos somos diferentes. Si algún día todos fuéramos iguales, sería algo muy preocupante.
Antonio, ¿en qué está a trabajar ahora?
Te llevo un año prácticamente viajando para promover el libro. Durante ese año no podía escribir, entonces leí y he preparado un tomo, un libro, que es una selección de cuentos fantásticos cubanos desde el inicios del siglo XX hasta la actualidad. Pero ahora sí voy a escribir una historia propia, un romance nuevo y...
Más una personaje pitoresca y diferente.
Voy a escribir ahora inspirado en un personaje real también, pero un personaje masculino. Quiero descansar un poco las mujeres, quiero escribir sobre un hombre y también voy hacia atrás, es decir, voy atrás en el tiempo. Cada vez que escribo sobre el pasado, eso me ayuda a tratar de entender mejor el presente.
¿Podemos saber ya ahora?
Va a ser una novela que se va a desarrollar en La Habana en el año 1910. Es una época interesante porque Cuba se está debutando como república independiente y es una época de muchas contradicciones, con mucho color.
Antonio, a pesar de ya no vivir propiamente en Cuba, esta isla continúa muy presente en sí y en sus libros.
Naturalmente, yo soy un escritor muy apegado a mis raíces, a mi vivencia, a mi experiencia. Entonces, el hecho de que haya vivido casi 20 años fuera de Cuba no implica un divorcio con mi esencia como ser humano. Soy un escritor cubano que vive en Estados Unidos, pero que piensa, siente y escribe como un escritor cubano.
¿Te has ido a Cuba?
Estuve en Cuba por última vez hace 2 años. Hacía muchos años no iba. Y fue un reencuentro con mis amigos, con mis familiares. Fue una linda experiencia.
Muchos escritores cubanos presentes aquí neste encontro, Correntes de Escritas, falam-nos siempre de una Cuba diferente, aquella que encontramos cuando visitamos este país como turistas. Antonio, ¿es así tan diferente?
Sí, es muy diferente. Yo creo que es una realidad sumamente dura. Creo que hay algo que se repite mucho y creo que nunca se dirá lo suficiente. En la mayoría de los países europeos hay derechos que damos como algo natural.
Adquiridos.
Nadie piensa que puedan faltar. Ninguna persona de Portugal tiene que pedirle permiso a su gobierno para ir a España o a Francia o a cualquier sitio que quiera. Ese es un derecho elemental del ser humano, ¿no? Entonces, que ese derecho no lo tenga un ciudadano cubano me parece inadmisible. Entonces creo que hay mucho que trabajar en el campo de los derechos humanos, ¿no?
Talvez com esta transferência de poder de Fidel para Raúl Castro, essa abertura possa começar a acontecer. Não houve assim muitas diferenças daquilo dos rumores que lhe chegam de Cuba. Não houve grandes diferenças com esta transferência de poder há cerca de um ano?
No creo, no, yo no he notado ninguna diferencia sustancial que sea productiva para la población. Creo que es muy difícil que haya cambios importantes cuando la misma familia sigue teniendo el poder. Yo creo que se necesita sangre e ideas nuevas, nuevas generaciones con nuevas ideas que sacudan el polvo.
Para quem está a pensar ir passar umas férias a Cuba, enquanto cubano, António Rodrigues, o que é que estas pessoas não podem perder fora dos circuitos turísticos normais?
Bueno, hay toda ciudad tiene y todo país tiene lugares que son maravillosos y que a veces los turistas no llegan. A mí me encantaría que las personas que leyeran Chiquita visitaran la ciudad de Matanzas, que es una ciudad colonial, pequeña, muy cultural, muy hermosa. Pero hay un sitio mágico que es, llegas a La Habana Vieja, está la bahía, tomas una lanchita que parece que se va a naufragar, pero no naufraga, llega a su destino frente a la bahía. Y ahí hay una loma, una colina, y en lo alto de la colina hay un gran Cristo gigante, una estatua, una escultura gigante. Y desde ese lugar se ve La Habana maravillosamente como solo allí se puede ver. Y estar en ese lugar yo creo que es un regalo, un tesoro que se puede llevar un turista. Eso no lo ofrece ningún tour. El sitio se llama Casablanca.
Chiquita pasa también por Portugal, nomeadamente por un bairro tradicional de ciudad de Lisboa. António, ¿cómo es que vamos a encontrar Chiquita en Alfama?
Bueno, yo había estado de vacaciones en Lisboa y me enamoré de la ciudad y me pareció imperdonable que Chiquita no fuera allí y la mandé para allá, la envié al Alfama, que me gusta mucho, a oír fados y a comer pasteles de bacalao. Entonces, era de esa forma de hacer un pequeño homenaje a una ciudad que se quedó en mi recuerdo, ¿no?
¿Para cuándo un libro que tenga como protagonista un portugués, una portuguesa? ¿Ya por ahí ideas, António?
Bueno, en mi primera novela, que se llama Aprendices de Brujo...
Ainda no publicada en Portugal, pienso yo.
No se ha publicado en Portugal. Hay dos personajes portugueses. Hay una... ¿cómo se llama? Una clarividente, una vidente que adivina el futuro, que es portuguesa. Y hay un otro personaje que es un señor de Lisboa que oye mensajes. Es decir, va caminando, ve a alguien y una voz le dice un mensaje para esa persona. Y él le dice a la persona, tengo un mensaje para ti. Te mandan a decir esto, esto, esto. Y se va. Él no sabe ni quién manda el mensaje ni a quién se lo está dando. Él es un mensajero de las voces. Ese es otro personaje de Lisboa.
¿Es apasionado por la ciudad de Lisboa?
Sí, me fascinó, me encanta. Me encantan ese tipo de ciudades que están vivas, pero que al mismo tiempo se detuvieron en el tiempo, ¿no? En el pasado. Me encantan esas ciudades que conservan la huella del ayer. Y disfruté muchísimo esa ciudad. Ahora quiero conocer otras partes de Portugal.
Por que se lembrou de vir passar férias a Portugal?
Por quê? Bueno, pues porque es un sitio donde la gente es muy cálida, es un país con mucha historia, con un mar y un río muy bellos, y porque la comida es deliciosa, el bacalao a las natas y lo más maravilloso, los pasteles de Belén.
António Orlando Rodrigues, autor do livro Chiquita Livro, que será lançado oficialmente mais logo, depois das 10 da noite, no novo Hotel Vermar. A edição é da Cuid 9 e os debates regressam aqui ao Auditório Municipal. Amanhã, pelas 10h30 da manhã, o medo ou o fascínio do desconhecido. Na mesma mesa vamos encontrar Andrea Blanquer, Jesus del Campo ou Rui Machado, por exemplo. Às 3 da tarde discute-se é literatura tudo o que não é evidente. Um debate que vai contar com as participações de António Garrido, Eugénio Lisboa, Liberto Cruz. Depois, às 5h30, por onde me levam os livros? Um tema que irá ser discutido, por exemplo, por Inês Pedrosa, Paula Esquerdo ou Rui Costa. E às 10 da noite, A Rua Faz o Livro, com Fernando Pinto do Amaral, Francisco José Viegas, Gonçalo M. Tavares. Algumas propostas para a 10ª edição das Correntes de Escritas. Todas as informações estão na internet. A Antena 2 acompanha a par e passo a 10ª edição deste evento. Baile de Máscaras Especial fica por aqui. Programa que contou com os cuidados técnicos de Manuel Augusto, produção de Manuela Gomes, apresentação de Ana Daniela Soares. Regressamos amanhã, depois das 5 da tarde, em direto da Póvoa de Varzim.